Antes de começar a sessão, eu pediria a gentileza, se não for eu, né, de todos checarem os microfones.
Pois não, era o seu? Eu receio que era o meu também. Mas enfim, boa tarde a todas e a todos. Eu declaro aberta a sessão ordinária presencial de 1º de outubro de 2024, desta segunda turma. Inicialmente, eu cumprimento os meus pares, desembargadora federal Renata Lotufo, desembargadora federal Aldre Gasparini, desembargadora federal Alessandro Diaferia. Igualmente, registro e cumprimento a presença da representante do Ministério Público Federal, doutora Laura Noemi dos Santos. Aberta a sessão, dispenso a leitura das atas aprovadas pertinentes às sessões anteriores de 3 de setembro, virtual e presencial, e 17 de setembro, cujas minutas foram previamente distribuídas por e-mail aos gabinetes dos integrantes da turma. Eu indago a eminente representante do Ministério Público Federal se ratifica os pareceres ofertados nos processos constantes da pauta de julgamento.
Sim, excelência.
Muito obrigado. Eu também indago aos eminentes pares se dispensamos a leitura dos relatórios, dos feitos com inscrição para sustentação oral. Perfeitamente. Então, passamos aos processos, iniciando um pedido de preferência, é o item 11, certo? É o item 11 da pauta, feito de relatoria do desembargador Alessandro Diaferia, 501-4830-93-2020-403-6100, uma apelação civil, mais simples informática limitada, versus União Federal Fazenda Nacional. Eu consulto o eminente relator, confirma o voto lançado no sistema?
Sim, senhor presidente. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos. Eu confirmo o voto.
Perfeito. Eu também indago a desembargadora Renata Lotufo, se também confirma o voto lançado?
Confirmo.
Perfeitamente. Eu também confirmo. Então, a segunda turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso com majoração da verba honorária. Agora passamos aos feitos com pedido de sustentação oral. Iniciamos pela primeira o item 5 da pauta, feito de relatoria da desembargadora federal Renata Lotufo, o agravo de instrumento 500-6707-34-2024-403-0000. Agravo de instrumento, Thaís Patrício da Silva Salviano e outros versus Caixa Econômica Federal. Eu convido a advogada, né? É Jean Felipe. Oi? Advogador, tá certo. Não. É que Jean pode ser homem ou mulher, né? Ou não. Não, então tá bom. Então, na dúvida, de todo modo, aqui o gênero é masculino. Eu convido e peço desculpas pela brincadeira de mau gosto. Eu convido, então, o advogado Jean Felipe Liutin de Aquino, por Thaís Patrício da Silva, Salviano e outros, para comparecer à tribuna e à sustentação oral. Reforço as minhas escusas pela brincadeira. Mas eu acho que Jean talvez seja masculino também. Mas, enfim, também seja feminino também.
Pode ser, na verdade. Depende do país.
Palavra do senhor.
Sentado ou de pé, tanto faz, excelência?
À sua vontade.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer o tempo de vossas excelências. Tá. Aqui a gente está diante de um recurso de agravo de instrumento, na verdade, um agravo interno também que foi interposto.
Eu receio que o som, se o senhor erguer, vai ajudar.
Tá. Vocês estão me ouvindo melhor agora?
Perfeitamente.
Então eu vou sentar, que eu acho que é mais fácil aqui.
Como o senhor preferir.
Então, aqui, na verdade, foi um agravo de instrumento e um agravo interno depois, por conta do não deferimento da antecipação dos efeitos recursais, onde a gente discute o indeferimento da tutela cautelar para que fossem cancelados, aliás, para que fossem suspensos os atos propriatórios sobre o imóvel da parte agravante. Porque foi realizada uma consolidação de propriedade e, na verdade, eles estão tentando purgar essa mora e impedir que o imóvel seja levado a leilão, que até já está numa fase que ele foi arrematado. Então, é algo muito urgente. Tá. Eu venho aqui expor para Vossas Excelências os motivos para a reforma dessa decisão, porque, ainda que o entendimento tanto da decisão que rejeitou a antecipação dos efeitos do recursais e o juiz singular, eles tenham mencionado a aplicabilidade da legislação que veio posterior a 2017, que é a Lei 13.465 de 2017, o contrato celebrado entre as partes ele foi realizado antes desse período. Então, até por uma questão de segurança jurídica de quem participou desse contrato, na época a legislação vigente não era essa. Era uma legislação que permitia que eles se purgassem a mora até a arrematação. Então, do ponto de vista recursal, o que a gente argumenta e até o que a gente menciona algumas jurisprudências nesse sentido é a inaplicabilidade dessa legislação posterior a 2017 nessa situação. Então, deveria considerar o conteúdo da legislação, do conteúdo anterior a isso, possibilitando que eles purgassem a mora até a arrematação. Por conta disso, eles poderiam realizar a quitação, que é o que eles tentam, e cessaria os efeitos do leilão que foi realizado da arrematação. Tá? Por conta disso, a gente tem aqui demonstrado, pelo menos de uma forma inicial e nesse momento recursal, que eles têm a probabilidade do direito, porque há uma discussão se essa legislação posterior seria aplicada ou não. E o entendimento que a gente defende, até ele corroborado por diversas jurisprudências, é de que ela não seria aplicável e, por isso, a probabilidade de direito ela foi demonstrada sem dúvida. E a questão do perigo da demora, a gente, de fato, não é um imóvel que foi contratado para investimento, é um imóvel que eles compraram para moradia, é onde eles habitam. E o risco de você perder esse imóvel, aliás, o risco de aguardar a conclusão do processo principal para decidir se eles podem ou não purgar a mora, demonstra que a gente não pode aguardar a conclusão do processo. O correto é que seja suspenso os atos expropriatórios até que o processo principal ele tenha uma conclusão ou não, se eles podem ou não, se aquela lei é aplicável ou não. Tá. E uma coisa que eu acho interessante que os julgadores têm que levar em consideração também é os efeitos da suspensão dos atos expropriatórios, no sentido de que se a ação ela foi julgada procedente, a Caixa Econômica Federal não terá nenhum tipo de risco, porque só vai ser mantido o contrato de financiamento e ela receberá todos os valores considerando o cronograma contratual. E caso a ação seja julgada improcedente, o leilão ele vai voltar a valer e ele vai receber todos os valores. Então a Caixa Econômica Federal ela não tem nenhum tipo de risco nesse tipo de situação, não tem nenhum dano contra a Caixa Econômica Federal, enquanto do outro lado dessa relação a gente tem uma família constituída por duas pessoas, um núcleo familiar que está sendo prejudicado porque simplesmente não foi suspensa uma decisão, simplesmente não foi utilizada a medida mais cautelosa de suspender os efeitos dos atos expropriatórios, aguardar a conclusão do processo principal e somente, no final, quando tiver uma decisão definitiva, voltar a ter esses atos expropriatórios ou que seja mantido o contrato de financiamento. E aí, para concluir, qual que é a questão, né? A gente aqui tem pontos relacionados a entendimentos divergentes, interpretações da lei divergentes, entendimentos jurisprudenciais, teses jurídicas, que, pelo fato delas serem, de não haver um entendimento uníssono, de haver, de fato, uma divergência, de haver dois lados, dois entendimentos opostos, essa divergência, ela não deve servir para impedir a concessão dessa tutela. Na verdade, não. Essa dúvida ela tem que servir para que a tutela seja concedida. Porque, no final das contas, se há uma dúvida se aquela lei, que é posterior à celebração do contrato, ela tem validade ou não, ou se eles ainda têm aquele direito que eles tinham no momento que foi celebrado o contrato, se ela é válida ou não, o correto é que aguarde a conclusão do processo principal. E é isso que eu apresento aqui para Vossas Excelências, porque, considerando todas essas informações que eu passei, esses argumentos, o correto, a questão mais justa e mais cautelosa, e considerando os dois lados dessa relação, é que seja concedida a tutela cautelar de urgência para que os atos expropriatórios sobre os imóveis deles sejam cancelados até que haja uma conclusão do processo principal. É isso que eu gostaria de apresentar para Vossas Excelências. Obrigado pelo tempo.
Obrigado, senhor doutor, pela clara e objetiva sustentação oral. Com a palavra, a eminente relatora.
Bom, boa tarde a todos os presentes aqui na sessão de hoje. Doutor José Carlos Francisco, doutor Aldo, doutor Alessandro, doutora Laura, todos os advogados presentes, servidores, terceirizados. Boa tarde também para o doutor, parabeniza aqui o doutor Jean Felipe pela sua sustentação oral. Dispensado o relatório, vou direto ao ponto aqui. Primeiro estou julgando, né, como a gente está aqui já no julgamento colegiado, já estou julgando prejudicado o agravo interno. E compulsão dos autos, foi verificado que o contrato de venda e compra do imóvel, mútuo e alienação fiduciária, com utilização dos recursos da conta vinculada do FGTS, trata-se de execução judicial, extrajudicial de garantia de alienação fiduciária, conforme estabelecido nesse contrato no ID 3072-17956. E aí, atentando para o procedimento da Lei 9.514, que dispõe que o sistema financeiro imobiliário e institui alienação fiduciária e coisa móvel, é necessário, né, que esse contrato seja registrado em cartório de registro de imóveis a fim de constituir essa propriedade fiduciária. E, analisando aqui a matrícula do imóvel, que está no ID 3072-17959, dos autos originais, nota-se que houve, de fato, a consolidação da propriedade do imóvel em questão em nome da credora fiduciária Caixa. Portanto, decorreu o prazo legal sem o devedor fiduciante ter comparecido ao registro imobiliário para efetuar o pagamento das prestações. Além disso, a lei aplicada à espécie, a Lei 13.465, que introduziu, né, os artigos 26A e parágrafo 2º, segundo B e 27, né, introduziu na Lei 9.514, ela também define o marco temporal em que o devedor fiduciante pode realizar o pagamento com a continuidade do contrato, ou seja, até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, o que não ocorreu. Na hipótese em análise, o requerimento para purga da mora já se deu sob a vigência da alteração legislativa, dessa que eu citei agora, uma vez que a ação foi ajuizada em 16 de novembro de 23, de modo que a tese sustentada sobre a possibilidade de purgar a mora até a lavratura do auto de arrematação não procede. Então, nesse caso, verifica-se que, em razão do atraso dos pagamentos das parcelas devidas pelo devedor fiduciante, após a notificação do devedor para purgar a mora, o qual se quedou inerte, foi consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário, estando o procedimento extrajudicial na fase do leilão. Por tais motivos, de forma bem resumida, que eu estou negando o provimento ao agravo de instrumento, senhor presidente.
Obrigado, desembargadora. Com a palavra, a desembargadora Aldery Gasparini.
Boa tarde a todos. Cumprimento o ilustre advogado e eu acompanho a relatora.
Perfeitamente. Como vota o desembargador Alessandro Diaferio?
Presidente, eu cumprimento o advogado, a nobre relatora e a acompanho integralmente.
Muito obrigado. Então, proclamo o resultado. A segunda turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado ao agravo interno. Muito obrigado. Próxima sustentação oral é o item 1 da pauta, é um feito de minha relatoria, apelação civil 500-4296-95-2017-403-6100. Simple Shop, Intermediação de Negócios Limitada e outros, versus Caixa Econômica Federal e outros. A sustentação oral por ambas as partes, de modo que eu primeiro convido a advogada Joana Paes de Barros, por Simple Shop, Intermediação de Negócios, a fazer uso da palavra pelo prazo do regimento.
Do Tribunal, essa colenda da Segunda Câmara, a quem cumprimento na pessoa do desembargador federal presidente, doutor Carlos, a quem já peço minhas desculpas pelo agendamento descumprido com Vossa Excelência.
Não, imagina.
Agradeço a todos pela atenção, aos demais
então é
colegas.
Senhora, né?
Desculpe.
Então é a senhora.
Sou eu.
Tá certo.
Sou eu. Muito obrigada pela manter a oportunidade da sustentação. Em nome da Simple Shop, apelante, a gente requer a reforma da sentença, se não antes da sua anulação. Trata-se de uma ação de rescisão, declaração de rescisão do contrato, com declaração da justa causa pela Caixa Econômica e indenização pelas perdas e danos, pelas mudanças arbitrárias do contrato na vigência e a cobrança de diferenças apontadas pelo pagamento das comissões. Antes de adentrar o caso, há apenas um preâmbulo que norteou a celebração do contrato. A Simple Shop é uma empresa que ela faz a intermediação de crediários de financiamento junto aos lojistas. Ela foi contratada, prestava serviços para empresas públicas, para empresas privadas, e foi procurada pela Caixa Econômica, oferecendo a intermediação desses crediários da Caixa Econômica, um novo produto que seria lançado. Então, cumpriu a Simple Shop fazer todo o desenvolvimento do sistema, do programa, para intermediar esses crediários junto aos lojistas finais. Por conta disso, já na celebração do contrato, ela ficou responsável pela... treinamento dos lojistas, treinamento de funcionários da Caixa, sedes em todos os estados da federação, então atendeu-se, acho que 2 estados apenas não, 3 mil lojistas, treinou várias superintendências da Caixa, pelo menos 30 superintendências, e assim foi lançado o produto e ela começou a fazer a intermediação. A aprovação, há que falar que a aprovação dos lojistas e dos cadastros dos clientes cumpria a Caixa Econômica Federal. E assim iniciou-se. Por conta de arbitrariedades durante a vigência do contrato, alterações das regras do contrato já na sua vigência, chegou-se à rescisão do contrato em 2000. Esse contrato foi celebrado em 2019, por volta de 2016 foi noticiado pela Simple Shop a rescisão do contrato. E aí motivou-se a primeira coisa que entendeu, a sentença julgou totalmente improcedente a ação. Primeiro, a gente requer a nulidade da sentença em razão da impossibilidade da produção da prova oral. A sentença entendeu que essas alterações não sinalizava que elas foram feitas à revelia e ao arbítrio da Caixa. Então, por conta disso, julgou-se improcedente o pedido de indenização. E aí a prova oral exatamente demonstraria isso, que houve vício de consentimento, até porque a Caixa, quando no início do contrato, esse contrato detinha uma exclusividade, então a Simple Shop só podia prestar esse serviço para a Caixa Econômica, ela rescindiu com todos os clientes privados para manter o contrato com a Caixa. Então, todas as alterações, depois do amplo investimento que ela fez em sistemas, em funcionários, em tecnologia, obviamente que ela, embora noticiasse a insatisfação com as alterações, continuou performando. Embora tendo feito um procedimento administrativo interno na Caixa Econômica para prestação de contas e pontuando a insatisfação com essas alterações contratuais. Tem e-mails há um PowerPoint apresentado em uma reunião pela Caixa, apontando as falhas da Caixa e sugerindo melhorias para que a Simple Shop continuasse vinculada ao contrato. Outro ponto que se requer, de início houve um despacho declarando a rescisão de um período do contrato, a prescrição dos direitos em relação à indenização e à cobrança. Naquela oportunidade, nós manejamos um agravo de instrumento por conta disso e por conta do indeferimento da gratuidade da justiça. No tribunal, entendeu-se que era incabível o agravo em relação à prescrição. Então, portanto, essa é uma preliminar do recurso de apelação para que seja reapreciada a prescrição. Ora, os pedidos do processo são a declaração, a cobrança, que não há um prazo específico, e em verbas indenizatórias. A ação foi ingressada em 2017 e a sentença entendeu que estariam prescritos pedidos anteriores a 2013. Acontece que há um procedimento administrativo instaurado em agosto de 2016. Então, minimamente, ali já teria havido alguma suspensão da prescrição. Então, se requer. Em segundo, a declaração da justa causa da Caixa pela rescisão do contrato. A primeira grande alteração, e é o objeto do nosso pedido de cobrança, é que o contrato celebrado em 2009 previa comissões de 3% para novos crediários e 0,3% pelas inadimplências, pelo pagamento das inadimplências. Em 2013, esses percentuais foram alterados para 1% e 0,3%, respectivamente. Em 2014, um ano depois, houve uma nova alteração. Então, esses valores foram objeto, inclusive, de apuração na prova pericial realizada. Havia incorreção da inadimplência, sempre pontuada pela Simple Shop. Tanto que, em algum momento, há um reconhecimento de uma inadimplência e um pagamento, ainda assim, incorreto. Nunca houve, a despeito dos pedidos da Simple Shop, prestação de contas. Houve, e essa é uma outra alegação, já no curso do contrato, a Caixa obrigou a Simple Shop a contratar às suas expensas uma van de dados, uma transportadora de dados, que levasse essas informações da Simple Shop para a Caixa. Só essa contratação custou, à época, R$600 mil, um encarecimento. E todos esses valores eram apurados. Só que a gente solicitava a cada pagamento, a cada mês, a prestação de contas dos valores, e isso nunca foi feito pela Caixa. E é o motivo de um dos procedimentos administrativos instaurados em 2016, e jamais respondido. Por um determinado momento, em 2014, foi tirado do ar o produto. Ficou 4 meses fora do ar, e a Simple Shop custeando a tecnologia, custeando os funcionários, mantendo toda a estrutura na esperança que isso retornasse. Foi assim por 4 meses, sem pagamento, sem apuração. Quando do retorno de todos os lojistas que já estavam cadastrados, mais ou menos 3 mil, apenas 10% retornaram ao sistema, e a Caixa dizia que é porque não havia, isso ainda estava sendo refeito. Ficou assim com 10% dos lojistas. Novos crediários não eram aprovados pela Caixa, sem qualquer justificativa. Por 2 ou 3 situações, houve uma consulta de Serasa, a Simple Shop custeou a Serasa para fazer pesquisas de crédito dessas pessoas. Não tinha nenhuma impossibilidade e, mesmo assim, a Caixa negava. Então, demonstrou-se que havia um desinteresse pelo produto, realmente. E assim culminou que não havia mais sustentação do produto, e a gente notificou o distrato e movemos a ação de indenização. E as Caixas, assim, continuam, inclusive, durante o curso do processo. Na contestação, alegou-se que não havia valores pendentes e que não havia vícios de apuração e que essas alterações haviam sido consensadas entre as partes. Isso foi objeto de uma prova pericial. Inclusive, durante a prova pericial, a despeito da oportunidade processual sem contestação, a Caixa nunca apresentou a prestação de contas desses valores, nem no processo administrativo e nem no processo judicial, nem na contestação e nem durante a prova pericial. A prova pericial foi retardada por quase um ano, por conta da ausência de apresentação de documentos pela Caixa. A cada vez que o perito apresentava o laudo, o esclarecimento do laudo, a Caixa Econômica manifestava-se contrariamente, impugnando aqueles valores calculados pelo perito, dizendo que havia prova. E o perito insistindo na apresentação naquele momento, embora a destempo. O juiz de piso deferiu por 2 ou 3 vezes a concessão de prazos para a Caixa apresentar. Por fim, a Caixa Econômica apresentou espelhos de tela, nunca um programa que se pudesse operar para se concluir como que chegava aos valores mensais dos pagamentos. E isso foi apontado pelo perito na sua manifestação. Então, há um valor apurado, embora menor do que a pretensão da autora, por conta de uma prescrição declarada no despacho interlocutório. Então, esse valor teria que ser aumentado, né, o período majorado. E o perito deixa claro que os documentos apresentados pela Caixa, planilhas, não eram hábeis a comprovar pagamentos. Ainda assim, o juiz de piso entendeu por julgar improcedente a ação. Então, se requer a reforma, a declaração da anulação da sentença para retorno à primeira instância, para se produzir a prova pericial e comprovar as arbitrariedades no curso do processo, senão a declaração do período da prescrição, que isso também é uma preliminar, e a procedência total da ação com a inversão das verbas sucumbenciais. Muito obrigada.
Obrigado, doutora, pela sua sustentação oral. Eu convido a fazer uso da palavra a doutora Carlos Santos Sanjad, pela Caixa Econômica Federal.
Excelentíssimo senhor doutor presidente, a quem cumprimento todos os demais membros desta egrégia turma. A Caixa pretende destacar de forma bem resumida as razões pelas quais entende que deve ser negado o provimento ao recurso da parte autora. Na presente ação, a empresa Simple Shop firmou um contrato de prestação de serviços de correspondente bancário com a Caixa e pretende nessa ação a condenação da empresa pública no pagamento de valores devidos por suposta incorreção na apuração da contraprestação contratual, bem como a indenização por danos materiais e morais. A pretensão foi julgada improcedente e a autora interpôs o recurso de apelação. Entretanto, excelências, é necessário registrar que não há que se falar em nenhuma nulidade na sentença. A decisão do juízo de origem foi devidamente fundamentada na prova documental dos autos. E, nesse ponto, há que se destacar que o juízo é o destinatário da prova, que acertadamente julgou improcedente todos os pedidos deduzidos. No mérito, a sentença está fundamentada na lícita e legítima possibilidade de repactuação do preço no curso do contrato de prestação continuada. O contrato firmado entre as partes previu expressamente tal possibilidade. E a necessidade do reequilíbrio econômico-financeiro veio a ocorrer somente depois de 4 anos de vigência contratual e decorreu da redução de contratações do crédito e do alto grau de inadimplência que comprometeram o retorno financeiro da Caixa. Ainda não restaram comprovados os danos materiais, sendo certo que a autora assumiu contratualmente a responsabilidade de seu negócio, sendo vedado neste momento envolver a Caixa no compromisso financeiro ou obrigações que não estavam previstas no contrato. Quanto à alegação de que os valores teriam sido repassados à menor, não restou demonstrado também. A Caixa apresentou os cálculos do valor que entendia correto. E quanto à realização de investimentos consideráveis pela autora para a execução dos serviços contratados, não houve prova e esses investimentos, supostamente até 2013, eles já deveriam ter sido feitos, que foi esse momento que houve essa redução da remuneração. O certo é que a autora firmou o contrato com a Caixa, de livre e espontânea vontade, assumindo legalmente os riscos de seu negócio empresarial e os custos dessa prestação de serviços. E ela prosseguiu no contrato por vontade própria, sendo que poderia comunicar à Caixa a eventual decisão pela resilição. O pedido de dano moral também não comporta cabimento, na medida em que essa suposta frustração dos investimentos, se é que de fato ocorreu, ela é da natureza da atividade empresarial. E a autora, diga-se mais uma vez, que ela decidiu por iniciar o relacionamento contratual com a Caixa, assumindo os custos pela execução do contrato, e optou por continuar prestando serviços, mesmo diante da redução da remuneração. Portanto, a autora pretende transferir para a Caixa o risco do seu próprio negócio e as consequências das suas decisões empresariais, o que foi rechaçado pelo juízo de origem ao julgar improcedentes os pedidos. Portanto, requer que seja negado o provimento ao recurso da parte autora. Por sua vez, no que tange à apelação da Caixa, aguarda-se o provimento do recurso na medida em que os honorários advocatícios não foram fixados de acordo com as regras do atual Código de Processo Civil.
Muito obrigado, doutora. Agradeço a
sua
objetiva e clara sustentação oral. Eu passo ao voto. O objeto aqui, portanto, é a prestação de serviços, né? Se ela foi feita ou não de forma correta, a prestação de serviços pela intermediação de negócios. Nós temos uma primeira preliminar, que é a questão da violação ao devido processo legal, ampla defesa, pela não produção de prova oral. A meu ver, a prova oral é dispensável, uma vez que se trata de prestação de serviços, o grosso, tudo isso é documental, portanto, eu rejeito essa prova, uma vez que bastam, portanto, documentos, né? E vão ter, obviamente, preferência em relação às testemunhas. Eu também afasto a preliminar de intempestividade recursal aventada pela SEF, porque consta do primeiro grau que houve o reconhecimento expresso de falha na intimação da recorrente, tendo o juízo de origem devolvido o prazo apelante, de maneira, portanto, que o recurso foi tempestivo. Há uma primeira a análise da prescrição, né, ter sido objeto de coisa julgada num agravo de instrumento já julgado por essa corte, o agravo que, enfim, menciono no voto. Contudo, esse agravo ele foi julgado sem mérito, né? Ele, a rigor, não foi conhecido e transitou julgado em 13 de dezembro de 2019, de modo que não há preclusão em relação a esse ponto. No entanto, antes de avançar no mérito, eu notei que tantas a advogada da parte autora quanto da parte ré avançaram ao mérito, evidente, né, pela eventualidade. No entanto, eu paro na prejudicial de mérito, eu paro na prescrição. Isso porque o juiz de primeiro grau ele aplicou o prazo trienal da prescrição, com base no artigo 206, parágrafo 3º, que foi já também, né, questionado já no agravo que mencionado que acabou não sendo julgado. E, a meu ver, o aplicável aqui é o prazo decenal, né, do artigo 205 do Código Civil, uma vez que a pretensão ela funda-se em inadimplemento contratual por parte da empresa pública, de modo que o prazo, a meu ver, é o geral. Repito os dados que já foram trazidos em tribuna. No caso dos autos, reclama-se o prejuízo ocorrido no período de janeiro de 2013 a março de 2016, e uma vez aplicada a prescrição trienal, acabou que a perícia não abrangeu a totalidade do litígio. Por essa razão, eu, vendo necessária a prova pericial em relação a todo o período, eu anulo a sentença e considero prejudicados os recursos interpostos. É o voto, como vota a desembargadora Audrey Gasparini. Opa, perdão, calma. Como vota a desembargadora Renata Lutufo.
Cumprimentando as nobres advogadas pelas sustentações, eu acompanho Vossa Excelência.
Muito bem. Como voto, a desembargadora Audrey Gasparini.
Eu também cumprimento as ilustres advogadas e eu também acompanho o relator.
Bem, então, proclamo o resultado. A segunda turma decidiu, por unanimidade, anular a sentença e julgar prejudicados recursos interpostos. Naturalmente, os autos voltarão ao primeiro grau para a complementação da perícia. Encerrado feito, a próxima sustentação oral, a terceira desta tarde, é o item 4 da pauta, também um feito de minha relatoria. A apelação civil 500-3602-8920-23-403-6109, apelação civil Ranier Especialidades Químicas Limitada versus União Federal, inscrita para sustentação oral, doutora Gabriela Kalbeisser, por Ranier Especialidades Químicas. A senhora tem o uso da palavra pelo prazo do regimento.
Boa tarde, excelências. Eu cumprimento a todos aqui, especialmente em nome do desembargador relator José Carlos Francisco. Trata-se de um recurso de apelação para reformar a sentença em primeiro grau. Para breve contexto, na origem é um mandado de segurança que foi impetrado, tendo em vista que a Ranier, a empresa apelante, possuía um processo há muito tempo para excluir algumas verbas da base de cálculo de contribuições previdenciárias. O processo foi julgado de forma favorável e transitou em julgado, reconhecendo a possibilidade do uso desses créditos desse período ajuizado. Ocorre que, ao seguir com a possibilidade da compensação, com a habilitação do crédito, a apelante se deparou com uma instrução normativa e solução de consulta da Receita Federal, determinando que fossem retificadas todas as GFIPs desse período discutido dentro desse processo. Ocorre que a solução de consulta e a instrução normativa não possuem força de lei para criar uma nova obrigação acessória para o contribuinte, né, para apelante. Dessa forma, ingressou com um mandado de segurança em face do delegado da Receita Federal em Piracicaba. A liminar ela foi postergada para após a vinda das informações e sobreveio sentença que denegou a segurança, entendendo que não necessariamente deveriam ser afastadas, né, a instrução normativa e a solução de consulta, pois não haveria necessidade de previsão em lei para regular as obrigações acessórias aos contribuintes. ocorre que a solução de consulta, ela tem a caráter interpretativo e não normativo. Então, a solução de consulta vem para esclarecer dúvidas, eventuais apontamentos da Receita. Não necessariamente tem o caráter normativo. Inclusive, isso seria até uma ofensa ao princípio da legalidade, que traz que só pode ser instituído o tributo por meio de lei. E nas limitações ao poder de tributar, conforme o preceito constitucional, nós temos que a instituição de tributo abarca não somente a obrigação principal, mas também os dados das obrigações acessórias. Inclusive, também mencionando a Constituição Federal, nós podemos trazer que a competência para regular as obrigações acessórias é de lei complementar, não podendo ser realizada por meio de instrução normativa ou de solução de consulta, como a Receita Federal prosseguiu. Ainda a sentença de primeiro grau, ela traz que haveria violação ao princípio da isonomia ao afastar esses dispositivos para o contribuinte, tendo em vista que o contribuinte ele teria vantagem em relação aos demais contribuintes, né? Ocorre totalmente o reverso, uma vez que a apelante estaria em desvantagem ao não obter decisão favorável, inclusive tendo em vista que há diversas decisões que entenderam por afastar essa instrução normativa e solução de consulta, para afastar essa necessidade de retificação da GFIPS, tanto decisões liminares quanto sentenças favoráveis. Inclusive, eu posso citar o julgamento do recurso especial 1.501.140 do Distrito Federal e também posicionamento do CARF na via administrativa, que entendeu de forma favorável ao contribuinte. Por conta desses argumentos, deve ser reformada a sentença em primeiro grau e dado provimento à apelação da Rainer, da apelante, para que seja afastada essa necessidade de retificação da GFIPS, para que a apelante ela possa seguir com a compensação administrativa desses créditos reconhecidos em decisão judicial transitada em julgado, afastando essa instrução normativa e essa solução de consulta da Receita Federal.
Obrigado, doutora, pela sustentação oral muito clara. Faz tempo que eu não pego um assunto como esse, né? Porque, com todo respeito, eu acho que faz pelo menos mais de uma década, né, que nós temos uma torrencial jurisprudência reconhecendo a possibilidade de atos infralegais criarem obrigação acessória. Os elementos da obrigação tributária principal, esses sim, são submetidos à reserva absoluta de lei, né? Mas os de obrigação acessória, não. Nem prazo de tributo, etc. A senhora traz o argumento da inconstitucionalidade da Instrução Normativa 2055 e da solução de consulta COSIT 77/2018 em relação à questão da obrigatoriedade da prévia retificação da GFIP para fazer a compensação. Mas vamos lá. Primeiro, né, artigo 100 do CTN, etc., isso é ato normativo. Isso é ato normativo, são considerados normas complementares. É claro, então, abaixo na hierarquia do sistema de fontes, né? No entanto, eu reforço isso. A lei que prevê a obrigação principal, ela naturalmente exige uma regulamentação, o que não é matéria de reserva absoluta, mas sim de reserva relativa. Isso vem sendo tratado há muito tempo por atos dessa envergadura, sobretudo para procedimentos de compensação. Não se trata de uma solução qualquer, né? É uma solução COSIT, solução de consulta COSIT, que substitui os antigos pareceres normativos que havia nesse sistema tributário, que há mais de 3 décadas eu trabalho com ele, entendeu? Então, eu estou muito seguro em dizer que, né, com a devida vênia, a senhora se engana no seu argumento. Tem até alguns outros aspectos, o caso dos autos, após o trânsito julgado do mandado de segurança, o contribuinte manifestou desistência da execução do título judicial para que fosse processada administrativamente a habilitação do crédito para compensação, né? Então, a senhora tem a coisa julgada e vai pedir via de comp. A senhora tem de seguir as regras para processamento da de comp, portanto, tem de retificar antes a GFIP. Portanto, eu nego provimento à apelação. Como vota a desembargadora federal Renata Lotufo?
Eu acompanho a Vossa Excelência.
Obrigado. Como vota a desembargadora federal Aldre Gasparini?
Cumprimento a nobre advogada e acompanho a relatoria.
Então, proclamo o resultado. A segunda turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação. Muito obrigado. Obrigada. Até logo. É a quarta sustentação oral desta tarde. É um feito de relatoria da desembargadora federal Audrey Gasparini. É a apelação civil 501-6494-57-2023-403-6100. Tamara Sacucci, Camões versus União Federal e outros. Eu convido, apelação civil, eu convido a advogada Aline Rainha Tundo por Tamara Sacucci Camões para a sustentação oral.
Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do desembargador federal, presidente José Carlos, que hoje se encontra aqui na presidência, né? Então, cumprimento toda a Câmara na pessoa dele, assim como da desembargadora federal, relatora do feito, doutora Audrey. Cumprimento também os servidores, a nobre representante do Ministério Público Federal, meus colegas advogados. Bom, sobre esse caso especificamente, nós temos dois pontos, e eu gostaria de trazer aqui dois pontos principais na minha fala, que são, de fato, as questões que circundam esse recurso de apelação. Um é bastante objetivo, porque trata sobre números, sobre as parcelas do financiamento estudantil, né, do FIES, da Tamara, que é apelante. O outro é subjetivo e há uma grande controvérsia, e eu vou me debruçar de forma um pouco mais detida posteriormente. Esse primeiro ponto mais objetivo se trata justamente dos valores da mensalidade, né, já da fase de amortização do financiamento estudantil da Tamara. O contrato ele é muito claro no valor das parcelas, que até o final desse financiamento, o valor de parcela seria de R$ 3.218,65, e os descontos estavam ocorrendo, né, estão ocorrendo na da conta dela, em R$ 3.854,50. Aqui a gente tem uma diferença por parcela de R$ 635,00. Isso, considerando que se trata de um financiamento estudantil do curso de medicina, e é um curso, né, é um financiamento que vai até 2041, a gente já está falando de em torno de R$ 130 mil de prejuízo à estudante. Não ficou, não foi esclarecido nos autos por parte dos réus, ó, aqui apelados, o porquê, qual foi a razão que levou a essa alteração de valores que elevaram as parcelas, o valor das parcelas, a esse montante. Então, dentro da ausência de qualquer justificativa válida para tanto, nós requeremos que haja esse abatimento, esse desconto dos valores que foram cobrados de forma indevida do financiamento da apelante. O segundo ponto, já bastante subjetivo, se trata da questão da extensão de carência, do benefício de carência para pagamento do financiamento decorrente da residência médica. Aqui nós estamos e sempre deixamos muito claro nos autos que a discussão não é se a especialização de otorrinolaringologia que foi escolhida por Tamara está ou não está no rol da portaria normativa e, enfim, do rol colocado, né, e trazido pelo Ministério da Saúde e que é utilizado para parâmetro em relação à extensão da carência para o início do pagamento da fase de amortização do contrato do FIES. Nós sabemos que não está, de fato, esse rol, essa especialização, ela não está no rol, de fato. A questão que nós trazemos à discussão é justamente a constitucionalidade e o pedido de reconhecimento dessa inconstitucionalidade de forma incidental. Afinal de contas, a gente esbarra numa situação em que o princípio da isonomia, do direito à educação e todos os pontos que circundam, de fato, toda a razão para que haja o deferimento dessa carência para determinadas especialidades e para outras não. Então, dentro desse contexto, que justamente nós não concordamos com a sentença de primeira instância ao indeferir, né, ao negar o pedido, justamente porque nós estamos diante de uma situação em que não é reconhecida essa, não é aplicada o princípio da isonomia. A Tamara, ela é uma estudante, ela já é formada, ela foi para essa especialização, então hoje ela ainda é uma estudante, né? E dentro da especialização que ela busca fazer, a gente encara uma situação em que, de um lado, o médico que optou por determinada especialização, A, B ou C, tem um direito de estar dentro da residência e, por ser residente, às vezes não receber uma bolsa ou receber uma bolsa que, muitas vezes, é, obviamente, abaixo, né, do valor que, de fato, são as parcelas do FIES, e como acontece com a Tamara. E aí ela teria que abrir mão desse sonho de especialização dela, porque até 2041 ela tem o FIES a pagar e ela não conseguiria, de fato, trabalhar mais do que o tempo que ela disponibiliza para essa especialização, para essa residência médica. Então, dentro desse contexto, dentro dessa explicação, inclusive, nós trouxemos julgados, e eu reforço aqui um julgado do TRF4, que reconheceu incidentalmente o direito de um estudante de uma especialização que não estava no rol, não está nesse rol de especializações que podem ter, né, a carência, que é oftalmologia, e essa pessoa, né, conseguiu, de fato, por meio dessa decisão judicial, seguir e ter o direito ao benefício da carência estendida, mesmo não estando em uma especialização que consta do rol da portaria. Então, por essas razões, e aí eu já me encaminho para o final, para pedir, de fato, postular essa anulação, né, enfim, a reversão dessa decisão, para que a gente tenha, de fato, uma isonomia, um princípio constitucional garantido. Obrigada.
Obrigada, doutora. Pela objetiva e clara sustentação oral, com a palavra a eminente relatora, Audrey Gasparini.
Obrigada, senhor presidente. Cumprimento a ilustre advogada. E, de início, eu vou me ater a uma questão aqui incidental, porque, inicialmente, eu estou afastando a alegação do Banco do Brasil no sentido de que o recurso teria deixado de impugnar especificamente a sentença. A parte apelante protestou contra os fundamentos da decisão, questionando a conclusão do juízo quanto à improcedência da demanda. O fato de repetir argumentos trazidos na inicial não significa que as razões de apelação estejam dissociadas da sentença. Também fica afastada a alegação de ilegitimidade passiva da União, a qual figura por intermédio do Ministério da Educação, como formuladora da política de oferta de financiamento e supervisora das execuções das operações do fundo, portanto, sendo sua cogestora. Tá? Passando ao mérito, então, segundo a apelante, nós temos que o contrato de financiamento, cujo término está previsto para 10/6/2041, tem umas parcelas, né, já com valores fixados de R$ 3.218,65. No entanto, o que se verifica das mensalidades vencidas é que o desconto tem ocorrido no valor médio de R$ 3.854,50. Observo, no entanto, que consta do próprio contrato que o cronograma de amortização que o acompanhou, aqui eu abro aspas, porque estou me referindo diretamente ao contrato, possui caráter meramente ilustrativo e tem por objetivo disponibilizar informações aproximadas sobre sua dívida futura, bem como sobre o montante de recursos a serem despendidos mensalmente para quitá-la. Sendo assim, sem a demonstração por parte da autora de que a parcela cobrada estaria em desacordo com os encargos contratados, não há como se concluir de sua cobrança excessiva. Debate-se ainda sobre a possibilidade de se estender o benefício da carência pelo período de curso de residência médica da autora na especialidade de otorrinolaringologia. Muito bem. O Ministério da Saúde publicou em 13 de junho de 2011 a portaria 1377, estabelecendo que os médicos formados por intermédio do FIES que optassem por realizar residências médicas em uma das 19 especialidades ali definidas, especialidades estas entendidas como prioritárias pelo Ministério da Saúde, teriam ampliação de prazo de carência. Porém, otorrinolaringologia não está inserido neste rol. Entendo, senhor presidente, que esta normativa tem como objetivo atrair médicos para as áreas de carência e dificuldade de retenção de profissionais que atuem em determinadas especialidades. De forma que não há que se falar em inconstitucionalidade por violação à isonomia ou ao direito à educação. Além disso, trata-se de matéria que se insere no âmbito da discricionariedade administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário interferir. Trago, então, jurisprudência, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte. Então, diante do exposto, eu nego o provimento ao recurso com a majoração da verba honorária. É o voto, senhor presidente.
Muito obrigado, desembargadora. Como voto, é o ministro desembargador Alessandro Diaferio.
Presidente, eu cumprimento a nobre advogada por sua sustentação. Esse é um caso, senhor presidente, sempre causa sensibilidade, porque a faculdade de medicina propicia uma carreira muito importante e não podemos pensar, algumas especialidades são mais importantes do que outras, né? O otorrinolaringologista, enfim, o médico de família, o oncologista. Realmente causa sensibilidade, nós todos sabemos que faculdade particular de medicina é especialmente onerosa para quem a faz, mas o fato aqui, como bem disse a relatora, que é uma questão do mérito do ato administrativo, é uma política pública em que foram selecionadas determinadas especialidades que são mais importantes sob o ponto de vista macro, não é sob o ponto de vista individual, do sonho, da parte que quer exercer a sua carreira na especialidade para a qual ela se sente habilitada. Então, eu acompanho a relatora, senhor presidente.
Muito obrigado, desembargador. Eu também acompanho, observando como a eminente relatora, que de fato não houve demonstração, né, da cobrança em desacordo com o contrato. Em relação ao mérito, nós julgamos frequentemente esse assunto, né? E nós respeitamos a escolha governamental por priorizar determinadas áreas, né? Ainda que, como disse o ministro desembargador Alessandro Diaferio, seja muito difícil para quem está na ponta da linha esperando um tratamento dizer que um onco, né, é mais importante do que um otorrino, né? No entanto, o governo, pela sua visão, sobretudo, né, pelos seus padrões de controle, estatísticos, etc., ele vê por bem prorrogar a carência nas situações como as que ele indica como prioritárias, justamente médico de família e por aí vai. Então, eu também acompanho a eminente relatora, proclamo o resultado. A segunda turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso com majoração da verba honorária. Encerrado feito, eu, antes de fazer o pregão, eu tive informação de que a advogada inscrita para a próxima sustentação oral não se encontra, doutora Mariana Cristina Garatini. Não? Então, essa sustentação oral fica diferida, ela vai para o final, caso não compareça até o final, ela resta prejudicada. Então, vamos à próxima sustentação oral, é a sexta desta tarde, é o item 10 da pauta, feito de relatoria do desembargador federal Alessandro Diaferio, é a apelação civil 00033488420074036100. União Federal versus Viação Jacareí Limitada e outros. Eu convido o advogado Danilo Haddad Jafé, por Viação Jacareí Limitada e Jacareí Transportes Urbano Limitada, a fazer uso da palavra. Oi, você tá bom?
Boa tarde a todos. Cumprimento os nobres julgadores, membros dessa colenda Câmara e todos os demais aqui presentes, e passo a uma brevíssima exposição. Excelências, esse caso ele é bastante simples e, mais do que isso, ele é o último caso de alguns que já foram julgados por essa colenda Câmara favoravelmente às apeladas que eu represento aqui. Acho que já foram 5 ou 6 demandas, essa é a última delas. E, em resumo, trata-se de uma execução fiscal que foi movida originalmente contra a Viação Real Limitada, e as apeladas que eu represento aqui foram incluídas no polo passivo na qualidade de devedor, de corresponsáveis pelo débito tributário. Isso porque, em determinado momento, lá atrás, elas foram sócias da Viação Real. A sentença determinou a exclusão das apeladas do polo passivo porque a União não fez a demonstração mínima de que elas, na qualidade de sócias, teriam atuado com abuso, né, com excesso de poderes ou com em violação ao contrato ou à lei. Então, aplicou-se aqui a súmula 430 do STJ e, nos termos do artigo 135 do CTN, elas foram excluídas do polo passivo. A conclusão da sentença é acertada, excelências. Mas a solução para esse caso é ainda mais simples do que isso. Eu digo isso porque as apeladas, embora tenham sido, de fato, sócias da Viação Real em determinado momento, elas deixaram o quadro social em 1999. O crédito aqui discutido, ele foi constituído entre 2001 e 2005, muito tempo depois da retirada. Então, aqui deve-se aplicar o entendimento pacífico da jurisprudência desse egrégio tribunal, segundo o qual não se pode responsabilizar o ex-sócio por dívidas constituídas após a sua retirada da sociedade. Por que a sentença não chegou a essa conclusão à época? Por conta de uma confusão que foi causada pela JUSCESP. Aqui, com o devido respeito, eu preciso dizer que a JUSCESP, num procedimento arbitrário e irregular, depois de registrada a alteração do contrato social com a saída das apeladas em 1999, posteriormente a JUSCESP, num procedimento sem nem sequer comunicar as apeladas, tornou sem efeito aquele registro. E isso é porque entendeu ali que havia uma irregularidade com os emolumentos. Assim que as apeladas tomaram ciência desse fato, elas ajuizaram uma demanda para obrigar a JUSCESP a restabelecer essa alteração do contrato social. Essa demanda foi julgada procedente, por decisão transitada em julgado em 2021, e desde então nós temos o reconhecimento pelo Poder Judiciário, por decisão definitiva, de que as apeladas deixaram o quadro social em 99, ou seja, muito tempo antes da constituição desse crédito. Esse fato foi comunicado pelas apeladas assim que ele aconteceu, tanto nessa demanda quanto em todas as outras. A União, inclusive, em outros feitos, chegou a concordar com a exclusão, diante dessa nova realidade, mas não se sabe por que nessa demanda nada foi dito. Então, essa é a razão principal pela qual a sentença deve ser mantida, a exclusão das apeladas deve ser mantida, e a apelação deve ser desprovida para que, assim como todos os demais casos, esse tenha um desfecho favorável às apeladas e, com isso, termine essa longa saga aí para se ver livre de execuções nas quais elas não deveriam nem ter sido incluídas. Eu encerro e agradeço.
Obrigado, doutor, pela objetiva e clara sustentação oral. Com a palavra, o eminente relator Alessandro Diaferi.
Presidente, cumprimento o advogado pela objetividade, a clareza, né? Foi diretamente ao ponto. Aqui, este caso, senhor presidente, ele tem uma particularidade, né, que eu fiz constar do meu relatório. O meu voto consta do sistema, portanto, o que eu exporei aqui é apenas uma síntese de alguns aspectos, e aí depois, oportunamente, assim que publicado, os advogados e interessados terão oportunidade de examinar com mais detalhes. Mas o aspecto aqui, senhor presidente, é que havia uma ação civil pública em que foi reconhecido liminarmente um grupo econômico fraudulento das empresas que pertence à executada Aviação Real. E determinou a indisponibilidade dos bens das pessoas físicas e jurídicas integrantes do grupo, né? E no caso, foi proferida uma sentença extinguindo, sem julgamento de mérito, a execução por falta de interesse. Então aqui, senhor presidente, o que, que eu digo aqui no meu voto? A questão é de comprovação fática, né, dos pressupostos que indicam o cabimento ou não do redirecionamento da execução fiscal aos corresponsáveis, né, a aplicação concreta do 135, inciso 3º. E aí vem o recurso da União, alegando toda essa série de aspectos atinentes a essa ação civil pública. Houve também contrarrazões, né, a empresa se defendeu, especialmente Aviação Jacareí, Jacareí Transporte Urbano. E para adiantar, o advogado que pode estar ansioso com relação ao resultado, o resultado é de parcial provimento do recurso, né? Aqui, o que eu proponho aqui à turma é anular de ofício a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, porque não era caso. E o parcial provimento é apenas para determinar o prosseguimento em relação à Aviação Real e o sócio René Gomes de Souza. Ficam excluídas, portanto, a Aviação Jacareí e Jacareí Transporte Urbano. Né? Eu invoco aqui no meu voto, senhor presidente, dois temas repetitivos, né? O tema 962, o tema 981. De fato, eu reconheço aqui, como o advogado apontou aqui, o período da dívida é posterior às saídas das referidas empresas, mas eu também explicito aqui no voto a peculiaridade em relação à Aviação Real e ao sócio René Gomes de Souza, porque eles foram abrangidos pela decisão proferida pela sexta turma do tribunal. Né? Eu até transcrevo o trecho aqui da decisão que foi mantida aqui pelo tribunal. E essa, em síntese, senhor presidente, a minha leitura do caso. O voto, como disse, já está mais detalhado. E esse é o meu voto, senhor presidente.
Muito obrigado, desembargador. Eu li e ouvi agora atentamente seu voto e me sinto plenamente seguro em acompanhá-lo integralmente. Os temas repetitivos, o fato da exclusão, saída da sociedade, ser antes, né, dos fatos narrados por Vossa Excelência, estou plenamente seguro. Então, acompanho integralmente. Como vota a desembargadora Renata Lutufo?
Igualmente, também acompanho.
Muito obrigado. Então, proclamo o resultado. A segunda turma decidiu, por unanimidade, de ofício, anular a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, e dar parcial provimento à apelação para excluir do polo passivo da execução as empresas Viação Jacareí Limitada e Jacareí Transporte Urbano Limitada, e determinar o prosseguimento da ação em relação à executada Aviação Real Limitada e o sócio René Gomes de Souza. Passamos agora, é encerrado o feito? Claro. Boa tarde, doutor. Vamos agora aos feitos com sustentação oral por videoconferência. Perfeitamente? Então vamos lá. A sétima sustentação oral é um feito de relatoria da o item 6 da pauta é um feito de relatoria da desembargadora federal Renata Lutufo, apelação civil 5000-27688. 2023-403-6120, Antônio Pedro Vila Real Branco versus FNDE e outros. Inscrita para a sustentação oral está a advogada Maria Clara dos Santos Brandão Cantu, por Antônio Pedro Vila Real Branco. Mas eu consulto a eminente advogada, está presente no sistema? Está.
Tá? Sim.
Doutora, a senhora está sem imagem, pelo menos para mim. Não?
Está
Então tá. Então tá aqui no canto, perdão, desculpa. Não, perfeito. Doutora Maria Clara, estou vendo a senhora aqui. Eu consulto, Vossa Senhoria, primeiro, na verdade, consulto aos meus eminentes pares, começando pela desembargadora Renata Lotufo. Há uma indicação de voto pelo provimento da apelação. Eu consulto também a desembargadora Audrey Gasparini e a Alessandra Diaferi, que manifestem, por gentileza, em relação ao que está lançado no sistema. Certo? Então, diante da possibilidade real do provimento à apelação interposta, eu pergunto se a senhora insiste na sustentação oral?
Não, tem necessidade.
Muito bem, então eu agradeço, a senhora, então proclamo o resultado. A segunda turma decidiu, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora. Agradeço a eminente desembargadora Renata Lotufo, em especial. A próxima sustentação oral, oitava desta tarde, coincidentemente também o item 8 da pauta, feita em relatoria da eminente desembargadora Audrey Gasparini, é a apelação civil 500-4592-3520-22-403-6103, Rafael Correia Soares versus Caixa Econômica Federal. Eu convido o advogado Gilvan Renato Muzzi de Souza Júnior para a sustentação oral em nome de Rafael Correia Soares. Palavra do senhor pelo prazo regimental.
Boa tarde, excelência. Boa tarde aos membros do Ministério Público, à desembargadora Audrey Gasparini. É uma oposição de embargos à execução de dois contratos trazidos pela Caixa Econômica Federal, cuja assinatura traz através de vício de consentimento, porque o autor foi tratado no dia 19 de maio de 2019, salvo engano.
Doutor, eu receio que o seu sistema tenha travado.
Alô?
Voltou agora.
Voltou agora?
Pode prosseguir.
Então, esses embargos de execução, eles trazem documentos que corroboram com a alegação do embargante, ora apelante, no sentido de que ele foi levado pela sua prima, a dona Flávia, que foi quem fez o contrato e o colocou como avalista, mesmo sem o mesmo ter qualquer tipo de garantia que pudesse tornar líquido esse contrato, caso houvesse a insolvência da contratante, logo após a saída dele do hospital. Então, o meu rol de testemunha seria no sentido de confirmar o estado de fragilidade que ele se encontrava, não podendo ser responsabilizado por qualquer tipo de ato cometido naquela circunstância. Entretanto, a sentença de primeiro grau ultrapassou o rol de testemunha, o pedido de ofício ao Corpo de Bombeiros de Jacareí para trazer o boletim de primeiro atendimento, e as provas carreadas aos autos, com dois laudos de enfermeiros distintos, mostrando especificamente a situação em que o embargante se encontrava. Então, o meu pedido, excelências, é no sentido de que seja provida a apelação para reformar a sentença, conforme as provas que foram trazidas nos autos, para que o pleito retorne ao juízo de primeira instância e as provas sejam colhidas, tais como o boletim do Corpo de Bombeiros, de Jacareí, e a oitiva de testemunho, o depoimento pessoal das partes. Isso, excelência.
Muito obrigado, doutor. Com a palavra, a eminente desembargadora Audrey Gasparini.
Obrigada, senhor presidente. Cumprimento o ilustre advogado pela sustentação oral. Inicialmente, eu afasto a alegação da Caixa Econômica Federal no sentido de que o recurso violaria o princípio da dialeticidade. A parte apelante impugnou os fundamentos da decisão, questionando o indeferimento do pedido de prova e conclusão do juízo quanto à ausência de vício de vontade. O fato de repetir argumentos trazidos na inicial não significa que as razões de apelação sejam dissociadas da sentença. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, não avulta nos autos qualquer elemento que autorize concluir pela ofensa às normas processuais que regem o tema. A produção das pretendidas provas documental e testemunhal é desnecessária a solução da lide, sendo suficiente para tanto que já consta dos autos. Quanto ao mérito, tem o quê? Em 19 de maio de 2015, o embargante teve problemas de saúde e foi atendido na Santa Casa de Jacareí. Ao receber alta, sua prima Fabiane, primeira executada e tomadora dos empréstimos em questão, levou o embargante e sua mãe, através de seu veículo, direto para a agência do embargado, ainda na cidade de Jacareí, para que o mesmo pudesse servir como avalista, assinando os contratos apontados na inicial. Diz que, ó, embargante, que assinou os documentos apresentados sem saber do que se tratava. A versão apresentada, no entanto, não é verossímil. O contrato assinado pelo embargante na posição de avalista é datado, sim, de 19 de maio de 2015. Ocorre que, conforme ficha de atendimento da Santa Casa de Jacareí, o autor foi atendido no mesmo dia, porém, às 23 horas e 52 minutos, lá permanecendo até o dia seguinte. É o que consta do ID 27-86-84-327. Dessa forma, não há como se afirmar que o contrato foi assinado após sua passagem pela Santa Casa, fato suficiente por si só para que se mantenha o julgamento de improcedência do feito. O embargante não logrou demonstrar o vício do consentimento alegado. Nos relatórios de enfermagem, consta que o paciente se encontrava orientado no tempo e no espaço, lúcido, orientado e consciente. Isso consta do ID 27-86-84-327, folhas 3 a 5. O diagnóstico de ansiedade, padrão respiratório ineficaz ou dificuldade para caminhar, por sua vez, não implicam mácula à capacidade volitiva do indivíduo, de modo que se afasta a alegação de que não teria compreendido o que ocorria ao assinar o contrato. Por fim, a argumentação do apelante sobre não possuir bens que o qualifiquem como avalista é irrelevante, tendo em conta que se trata de análise a ser feita somente pela instituição financeira para a constituição de garantia constituída em seu próprio favor. Diante do exposto, então, senhor presidente, eu nego o provimento ao recurso com a majoração da verba honorária.
Obrigado, desembargadora. Como voto, desembargador Alessandro Diaferia.
Com a relatora, senhor presidente.
Obrigado. Eu também voto com a relatora e vou me poupar e poupar a todos de qualquer juízo de valor, né? Sobre o relato dos autos. Porque, à primeira vista, ele não só parece, enfim, não é? Como Vossa Excelência menciona no seu julgamento, né? Ele não só deixa de ser verossímil, mas ele passa por um âmbito até, né, de uma narrativa insólita, né, um negócio meio sem sentido. Mas, de todo modo, eu proclamo o resultado. A segunda turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso com majoração da verba honorária. Vencemos os feitos, tanto presenciais quanto por videoconferência, prejudicada, portanto, a apelação que a advogada não compareceu, na verdade, né, a sustentação que a advogada não compareceu. Então, eu indago aos demais integrantes da turma e também eminente representante do Ministério Público quanto a eventuais destaques. Nenhum? Então, declaro homologados os resultados dos julgamentos realizados em bloco, conforme registros lançados pelos gabinetes no módulo de julgamento do sistema PJE na sessão de julgamento realizada nesta data, e declaro encerrada a sessão, cumprimentando a todas e a todos, sobretudo aos nossos parceiros de Copa de Cruz aqui, né? Um abraço a todos, saúde.